que tornou os sistemas de informática da instituição indisponíveis. Os prazos processuais estão suspensos. O andamento normal dos trabalhos está prejudicado. Estamos agora em contato telefônico com o presidente estadual da Comissão de Direito, Tecnologia e Inovação da OAB do Rio Grande do Sul, doutor Felipe Malmão. Vamos falar sobre essa situação. Doutor Felipe, muito bom dia.
Muito bom dia, Demar. Muito bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Lagoa FM. Em que pese a situação delicada, é um prazer estar conversando com vocês aí e poder esclarecer algumas questões desse evento aí que, infelizmente, assolou o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
Afetou e afetou muito o judiciário gaúcho, doutor Felipe. Quais os reflexos, os efeitos, as consequências desse ataque que sofreu o judiciário?
Atualmente, as equipes de TI do tribunal estão medindo, né? Então, eu atuo particularmente com segurança da informação, direito digital, e o que, que é normal quando acontece esse tipo de evento? Empresa privada, empresa do setor público, as equipes elas gastam uma energia muito grande no começo, logo que sabem do evento, do incidente, e aí começam a mapear para entender qual é a profundidade, a extensão dos danos. E aí, a partir daí, começam a elaborar os planos de contenção, a executar, na verdade, os planos de contenção e a colocar os sistemas de volta no ar. O Tribunal de Justiça ele tem se comunicado muito pouco com os entes e com os jurisdicionados, o que eu vejo como um problema grave, né? Porque, nesse momento, as instituições poderiam estar apoiando muito mais nisso que ocorreu, que poderia acontecer com qualquer um, com qualquer empresa, pública ou privada. Então, nesse momento, nós estamos com o sistema TEMIS, que é a base do Tribunal de Justiça, praticamente todo fora do ar. Ele segura os processos físicos e os processos eletrônicos dos juizados especiais. O sistema que está mais consistente, está funcionando, eu tenho trabalhado nele desde quarta-feira, o primeiro dia de ataque, é o EPROC, que nós conseguimos, através da OAB, fazer a implantação na Justiça Estadual e ele permanece rígido, seguro dos ataques, ao que se sabe até o momento.
O principal sistema, então, está comprometido?
Até agora ele está desativado, né? Pelo que se sabe, os servidores não podem acessar remotamente as solicitações de trabalho para poder trabalhar dentro desse sistema. Então, até agora nós não recebemos uma posição oficial do tribunal. Claro que nós estamos acompanhando, inclusive, as informações que vêm do meio do pessoal que trabalha com tecnologia e segurança da informação, e aí as informações são um pouco mais completas. Mas nós precisamos aguardar a informação oficial. O que eu sinto é que há um risco muito grande aí de se ter perdido arquivos importantes e de difícil recuperação. Eu espero que eu esteja enganado e que as equipes de TI consigam sucesso, porque não é uma questão de prejudicar a advocacia, isso prejudica o jurisdicionado, prejudica cada um de nós que tem processos rodando dentro do Tribunal de Justiça. Isso é muito grave.
Doutor Felipe, alguns sistemas não foram afetados. Quais foram?
Ao que se sabe, que continua ativo em perfeitas condições de trabalho, é o EPROC. Né? Pelo que a gente pôde apurar, e que se sabe da rádio corredor, como se diria, é que o grande problema no tribunal foi a rede de computadores Windows. E aí, os servidores que estão remotos, em home office, eles acessam de casa, por uma VPN, as suas estações de trabalho dentro do tribunal. E isso pode ter potencializado a contaminação entre esses computadores. O que acontece é que em cada comarca nós temos pedaços do sistema TEMIS para fazer a comunicação com o tribunal e mandar informações. Então eu não sei até que ponto esses pedaços de sistemas foram afetados ou não. como a infraestrutura afetada foi a, de rede, de a rede de computadores Windows, o EPROC ele roda em Linux, que é o sistema operacional mais seguro do mundo. Né? Então, ele me parece que está perfeitamente preservado, mas precisamos ainda de uma leitura das equipes de TI, que infelizmente estão demorando a se comunicar. Claro que isso eu não acredito às equipes de TI, eu acredito ao tribunal. Né? Como isso começou na quarta-feira passada, já houve bastante tempo para que pudessem se organizar e nos passar um boletim, mesmo que parcial, do que está acontecendo.
E isso não aconteceu?
Não, as informações que tem ali no tribunal foram quatro ou cinco notícias de quarta para cá, sendo que três delas saíram no dia 30, e eles são inconclusivos. Inclusive, o tribunal expediu uma nota dizendo que só era importante que a gente só se baseasse, todos nós, cidadãos, se baseássemos em informação oficial. O problema é que não tem informação oficial. Nós precisamos saber o que houve. Qual é a parcela, a fatia de sistemas que está comprometida? A gente sabe que isso é delicado, mas nós temos que ter transparência. LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, determina isso. Quando há um evento, um incidente de invasão de segurança da informação, o ente ou a empresa tem que notificar a sociedade e os seus usuários. Infelizmente, isso está acontecendo de forma parcial. E, de novo, nós queremos informação para poder ajudar o tribunal. O tribunal, há pouco, noticiou que não poderiam acessar informações lá de dentro do tribunal e colocou no seu Instagram. Então, o que a gente notou é que essa informação oficial ela era para servidores internos, dizendo que realmente está correta a informação, que os servidores não podem acessar o seu computador de casa pela VPN, porque acessam diretamente a solicitação de trabalho no TJ, que possivelmente está contaminada. Só que isso gerou um equívoco por parte dos advogados. Os advogados estão pensando que não podem acessar o EPROC. E o EPROC está funcionando, está seguro. Enquanto o sistema está online pelo tribunal, ele está seguro para o trabalho. Então, eu tenho printado telas aqui, logado dentro do meu EPROC, trabalhando, cumprindo prazo tranquilamente, em que pede os prazos estejam suspensos, mas eu sigo trabalhando, e o tribunal tem que verificar suas infraestruturas. Se tiver risco, ele vai tirar do ar. E PROC está online, funcional, pode acessar. Agora, recentemente, saiu um ato da própria corregedoria dizendo que usuários externos podem acessar, servidores também podem acessar, desde que não acessem pela VPN.
Doutor Felipe, segundo a corte, a ação ocorreu por meio de ransomware. O que vem a ser?
Perfeito. Excelente a pergunta, porque isso esclarece muita coisa. Tá? Nós não precisamos conhecer com profundidade o que está acontecendo no Tribunal de Justiça para entender a possível situação real. O ataque de ransomware ele é uma espécie de contaminação de máquinas ou de redes, em que esse malware ele se instala no computador e ele bloqueia todos os seus arquivos. Então, a ideia por trás do ransomware não é roubar informações, é simplesmente impedir que a operação continue sendo tocada. Então, vamos imaginar que eu tenho um empreendimento, um comércio. Se bloqueiam todas as minhas máquinas e eu não posso mais acessar os meus sistemas e meus arquivos, eu fico impedido de exercer aquela atividade. E aí, normalmente, os malfeitores que estão por trás desse ataque de ransomware, eles pedem um resgate. Então, pague uma quantia X em bitcoins, que eu mando a chave criptográfica e o sistema volta a funcionar. Então, isso é um ataque de ransomware. Eu não sei se é isso que aconteceu ou não no TJ. Muita coisa indica para que seja isso. As telas que estão rodando aí na internet de algumas fotografias de computadores do TJ indicam que pode ter acontecido isso sim. E aí é um problema, porque é para vencer essa criptografia praticamente impossível. Eu precisaria pagar para obter a chave, a senha, entre aspas, que liberaria os computadores. Então, se os computadores não têm informações muito importantes, o que as equipes de TI vão ter que fazer é formatar essas máquinas e começar do zero. E aí fiquem tranquilos, quando a gente fala em formatar e começar do zero, nós não estamos falando de perder processo. Os processos eletrônicos, eles ficam, ou deveriam ficar, em bancos de dados. É assim que acontece no EPROC. Então, a máquina que o servidor usa para trabalhar no EPROC lá dentro, não importa se ela foi afetada ou não, porque os processos, os documentos, eles são guardados em bancos de dados. E esses, ao que se sabe, não foram afetados. As máquinas dentro do tribunal, sim.
É, aí o senhor se antecipou uma próxima pergunta que eu formularia. Não há o risco de se perder processos?
Essa pergunta ela é complexa, né? E aqui nós estamos conjecturando, porque eu não sei como é. O meu receio maior, de novo, é quanto ao sistema Tênis. Que pese ele gerencie processos físicos também, ao que se sabe, eu tenho instâncias do sistema Tênis rodando em cada comarca. Então, em cada cidade, eu tenho uma instância, uma API do Tênis se comunicando com o tribunal lá em Porto Alegre. Então, se o computador que guarda essa instância lá na comarca, aí na cidade de vocês, se ele for comprometido, eu perco uma parte daquela instância. Agora, eu não sei se o tribunal armazena algum dado de difícil recuperação nessas máquinas ou não. Ele só puxa de uma base que está segura e joga para o tribunal. Então, vai depender de como é que o tribunal pensou o seu sistema. Penso que no EPROC não tem risco, é um dos sistemas mais seguros, é desenvolvido pelo TRF4. Agora, o TEMES e o PPE, que é o Portal do Processo Eletrônico, que é por onde os advogados fazem acesso e peticionam, esse eu realmente não sei te dizer e é o que mais me preocupa no momento. E me preocupa porque o acervo de processos físicos, que ultrapassa os 2 milhões de processos, ele, em grande parte, ele segue físico. O tribunal não conseguiu cumprir aí a sua promessa de digitalização do acervo, né? Então, ainda tem um prazo, para o fim desse ano, mas, pelo que se sabe, o cronograma está atrasado. A equipe que venceu a licitação, me parece, se retirou. Então, nós temos um grande problema para resolver.
Não tem como se proteger a esse tipo de ação, doutor Felipe?
Tem, né? Nós temos que avaliar a questão pelo aspecto corporativo, no bom significado da palavra, e no aspecto doméstico ou pessoal. Então, no corporativo, eu tenho que investir muito em cultura e também em proteção, em camadas de proteção, em firewall, em antivírus, em medidas que garantam a segurança dos servidores aí das máquinas, e a cultura para que os servidores, pessoas, quem trabalha no tribunal, não age de forma temerária frente à tecnologia. E aí eu entro no aspecto pessoal, doméstico, para a gente poder entender melhor. O usuário da tecnologia, da informação, aí, quem opera nos computadores, acessando a internet, todos nós, dos nossos escritórios, dos nossos negócios, nós temos que tomar cuidado. Não podemos clicar em qualquer link. Temos que tomar cuidado com e-mails que nós recebemos fantasiosos, dizendo que a Receita Federal está nos procurando, que ganhamos uma quantia X num sorteio. Tomar cuidado, porque muitas vezes o ataque de ransomware, ele começa por um ataque por phishing, que nós chamamos de pescaria. Eu mando um e-mail bem convincente para milhares de pessoas e uma fatia dessas pessoas clica, e quando clica, executa uma vulnerabilidade. E a partir daí eu ganho acesso àquela rede e eu posso ou não comprometê-la. Então nós temos que começar a compreender um pouquinho melhor como é que funciona a internet. Por mais que a gente não trabalhe diretamente com isso, nós somos afetados por ela, somos impactados todos os dias, todos nós, né? Então nós temos que começar a compreender um pouquinho mais, a duvidar um pouco mais das coisas, principalmente parar de espalhar boatos, às vezes involuntariamente. Nesse caso do TJ, eu tenho muitos usuários espalhando por aí de forma honesta, de boa fé, dizendo, porque se eu acessar o EPROC, por exemplo, de fora, eu vou ser contaminado. Eu recebi umas 7 ou 8 informações de advogado, em grupos de advogados, dizendo que o colega acessou o EPROC e a máquina não ligou mais. Para todos eles, eu pedi, por favor, me forneça o nome do advogado e o telefone, porque eu quero entender o que aconteceu. Até agora, eu não recebi nenhum contato. Na verdade, o ataque de ransomware ele não visa acabar com o teu HD. Ele visa bloquear temporariamente e deixar instruções para que seja pago o resgate. Não faz sentido, e aí é um crime o que se faz com o ransomware, mas mesmo assim é um negócio. Não faz sentido que o grupo lá que está manejando esse ataque entre em contato com cada um de nós, comigo, contigo, Ademar. Agora faz sentido que eles entrem em contato com uma instituição, com o tribunal, com as prefeituras, com os hospitais, que isso já acontece há muito tempo e poucas vezes a gente se dá conta disso. Então a gente tem que tomar cuidado para não espalhar uma notícia que pode não ser verdadeira. É importante que a gente tenha que checar antes, porque daqui a pouco a gente está ajudando a propagar algo ruim pela rede.
A suspeita que existe, doutor Felipe, é de que essa invasão ocorreu do exterior.
Perfeito. Eu li em alguns portais de notícia, vi uma nota que o tribunal estava procurando os responsáveis, que poderia ter vindo do exterior. É muito complexa essa afirmação, viu, Ademar?
Sim.
Pelo seguinte, quando o pessoal faz um ataque, ele não vai fazer um ataque da sua casa. Eu não vou, imaginemos hipoteticamente que eu estou arquitetando algo nesse sentido, eu não vou fazer daqui de dentro da minha casa. Eu até posso fazer fisicamente, mas eles utilizam a rede Tor normalmente, que é o meio de conexão com a Deep Web, ou utilizam proxies. Então eu, estando aqui em Guaíba, eu posso acessar por meio de um proxy e acabar acessando o teu site aí da Azure, através de Portugal, dos Estados Unidos ou da Rússia, mas não quer dizer que eu estou lá. O meu tráfego está vindo. É que nem eu vi ontem num grupo, olha, o hacker, entre aspas, que também é um termo que se discutir, pode estar tomando um cafezinho aí na Borges Medeiros. Então não tem como saber de onde é que está vindo isso. A não ser que as equipes de TI consigam sucesso com uma dose de sorte na rastreabilidade disso, mas é muito difícil. É muito difícil se estão usando a tecnologia utilizada pela rede Tor, que tu faz o acesso via nós. Não sei se o pessoal sabe como funciona. Quando eu entro na Deep Web, quando eu acesso pela rede Tor, eu acesso o nó A. O nó A sabe onde eu estou e onde está o nó B. O nó A vai para o nó B só sabe onde é que está o nó A e o nó C, ele já não sabe mais onde é que eu estava. E o nó C vai entregar para o D e o D vai me colocar no site final. Ou seja, é muito difícil de localizar de onde partiu esse acesso. Ele pode passar por vários países até chegar no destino. Então, realmente, a missão do tribunal hoje ela é uma missão muito difícil.
E a motivação também é difícil de se precisar, doutor Felipe?
Eu vejo assim, para ocorrer um ataque, tá? E assumindo que foi um ataque de ransomware, eu não sei se foi, a gente não teve confirmação do tribunal, mas na segurança da informação, quando a gente presencia um evento, um incidente desses e começa a tomar as medidas para contenção, normalmente é uma motivação apenas, o cunho monetário. Então eu bloqueio toda a operação e eu quero o valor para a retomada daquela operação. Pura e simplesmente negocial. Não estou dizendo que é legítimo, é criminoso, mas é esse o modo dos operadores. Como tem de qualquer crime, tem o seu modo de agir, os ataques de ransomware visam exclusivamente o acesso ao valor, à pecúnia.
Doutor Felipe, para concluir, 75% dos processos do judiciário continuam inacessíveis.
Perfeito. Toda a base física e também dos processos que tramitam nos juizados especiais hoje estão inacessíveis. Isso é um problema, Ademar, porque eu me recordo, vamos puxar pela memória, mas talvez 2017, 2018, eu tive uma reunião com o tribunal em que eu reforcei a importância de digitalizar todo o acervo. Então, muito antes de pandemia, muito antes do que está acontecendo agora. E o que foi me dito é, doutor, vamos estudar. E, infelizmente, o estudo do tribunal demorou demais. O tribunal foi atropelado pela pandemia e aí pagou a cidadania, pagou o jurisdicionado, porque teve uma lentidão, um gargalo no processamento dos feitos, e agora não é um gargalo. Agora eles estão totalmente inacessíveis. Então, claro, o tribunal criou um meio de contenção ali para que os advogados pudessem peticionar por e-mail. Mas não adianta eu peticionar, o meu pedido chegar na mão do juiz e o juiz não poder olhar os autos para ver se vai me dar o que eu estou pedindo ou não. Porque eu posso estar pedindo algo que é legítimo e posso estar pedindo algo fantasioso. Então, nós estamos numa situação muito difícil, muito delicada. Eu torço, sinceramente, para que as equipes de TI tenham sucesso. Agora é o momento de a gente apoiar. Né? E eu falo isso verdadeiramente porque, de novo, só quem paga a conta é o jurisdicionado. É o cidadão que tem um processo lá que às vezes envolve questões de saúde, às vezes envolve o único dinheiro que ele tem para receber. Então, é uma situação muito crítica e muito dura de se enfrentar nesse momento, Ademar.
Isso. Muito obrigado, doutor Felipe.
Obrigado, contem sempre comigo.
Valeu, um bom dia.
Bom dia.
Está então a participação aqui no programa Bom Dia Cidade do doutor Felipe Malman, que é presidente estadual da Comissão de Direito, Tecnologia e Inovação da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul, falando a respeito do ataque cibernético que sofreu o Judiciário Gaúcho. 8:59. Bom dia, cidade.